Ou
Alô, alô.
sim, espera.
Oi.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 25ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, saudar o público que nos prestigia aí, seu João, nossas assessoras, e dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Nesse momento, convido o vereador João para que faça a leitura bíblica.
Busca da justiça. Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes, assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 506. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2.124, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria para repasse no valor de R$ 20.000 ao Centro de Tradições Gaúchas Piau da Amizade. Os Centros de Tradições Gaúchas são sociedades civis sem fins lucrativos que procuram divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha. Dado o fato de não haver outra entidade do município com fins análogos às atividades realizadas pelo Centro de Tradições Gaúchas Piau da Amizade, o presente projeto de lei tem como prisma a manutenção das atividades tradicionais gaúchas, patrimônio histórico e cultural do Estado. O Centro de Tradições Gaúchas Piau da Amizade, ao longo dos anos, vem realizando eventos culturais tradicionalistas no município, estando atualmente programado o 13º Rodeio Crioulo e o 3º Duelo Farroupilha de Pejuçara, datas definidas para os dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021. Para a concretização desse evento, o Centro de Tradições Gaúchas Piau da Amizade requereu auxílio financeiro da administração, o qual deu origem a esta proposição. O valor intitulado no presente projeto de lei a título de auxílio financeiro, R$ 20.000 será rateado entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Legislativo. Ademais, o recurso repassado a essa entidade será fiscalizado pelo órgão competente através da prestação de contas dos recursos recebidos, observando se compatibiliza com a finalidade que fora destinado, visando assim preservar o erário quanto à má utilização do recurso. Sendo que esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, é 11 de agosto de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 2118 do Executivo. Acrescente-se emenda ao projeto epigrafado que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Nos termos dos artigos 234, parágrafos 1º e alínea B, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, acrescente-se ao projeto de lei 2111-2021 e anexos o que segue. Número 1. Orçamento da Secretaria de Obras, projeto 1112. Consta a construção de reservatório para esgoto do bairro Renascer, acrescentar ao final e olaria. Orçamento da Secretaria de Obras acrescentar aquisição de terreno para a instalação da Praça do Bairro Renascer, valor 222 para o ano 2022, no valor de R$200 mil. Os recursos para abertura deste crédito serão reduzidos da própria Secretaria de Obras, projeto 1148, construção do novo cemitério municipal, onde consta valores para 2022, passará de R$500 mil para R$300 mil. Justificativa. A referida emenda aditiva aos anexos do projeto de lei 2118 tem por objetivo a aquisição de um terreno para a construção de uma praça para o bairro Renascer, tendo em vista o plano de governo do Executivo Municipal, bem como a necessidade daquele bairro que possui um dos maiores índices de crianças de 0 a 12 anos do município. Logo, a disponibilidade de uma praça para essas famílias se mostra necessária e fundamental frente aos projetos de revitalização do Executivo Municipal. Também vimos a necessidade de inclusão, junto ao projeto de saneamento do bairro Renascer, a inclusão também do bairro Olaria, que possui apenas 12 casas, não há qualquer projeto de saneamento. O bairro Olaria é constituído de pessoas carentes e muitos trabalhadores, todavia cabe ao poder público dar condições, no mínimo, aceitáveis de saneamento, que no momento não se vislumbra nas atuais conjunturas verificadas. Sendo assim, de imensa necessidade, a inclusão de melhorias sanitárias para o bairro Olaria, ficando a sugestão de uma implementação de uma rede de esgoto coletiva, em construção de rede de coleta por gravidade, sistema de tratamento com fossa e filtro, constante projetos coletivos que o setor de engenharia já possui para casos semelhantes. Para equilibrar orçamentos, adiantamos que os recursos serão suprimidos da construção do cemitério municipal, haja visto valores elevados mesmo para sua implementação, bem como a possibilidade de obtenção de recursos com a venda e cedência dos lotes. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB, vereador Serneu José Mantovani, PT. Pedido de providência número 47. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve solicita que o Poder Executivo determine ao setor competente que tome providência no sentido de proceder com a colocação de lixeiras nas residências localizadas na rua Alfredo Brenner, trecho compreendido entre as ruas Pedro Prosdóximo e Ângelo Furiano, bairro Renascer, quadros 85 e 86. Justificativa. Munícipes reivindicam a colocação de lixeiras em frente às suas residências, visto que nesta quadra há uma lixeira coletiva não suportando a demanda necessária, o que ocasiona acúmulo de lixo no chão e muitas vezes levados pelo vento às propriedades próximas, gerando desconforto e até mesmo questão de saúde pública. Pejussara, 13 de outubro de 2021. Vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas. Pedido de providência número 47. É o mesmo, é duas vezes. Ofício Secretaria da Administração número 115. Senhor Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara de Vereadores. Plano Plurianual PPA 2022-2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentá-lo cordialmente, vimos a presença de Vossa Senhoria tecer as seguintes informações no que tange o traçado das diretrizes, objetivos e metas. Primeiramente, informamos a Augusta Casa Legislativa que o traçado fora tempestivamente protocolado, anexo ao projeto de lei 2118, quando se encaminhou a proposta de programa setorial Identificação das Ações. Ainda referimos que, nesse momento, PPA, as ações são detalhadas de forma sucinta. Aprofunde-se o detalhamento de ações na Lei Orçamentária Anual, LOA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. À vista disso, conclui-se que o traçado de diretrizes, objetivos e metas fora protocolado. Entretanto, nesse momento encaminha-se a proposta de programa setorial, identificação do programa, uma vez que a Secretaria da Fazenda não conseguiu gerar o respectivo documento, sendo necessário abrir um chamado perante a empresa que gerencia o sistema contábil do Poder Executivo Municipal, que ora segue anexo ao presente ofício, sendo que colocamos à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Atenciosamente, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Pejussara, ofício circular da SMEC número 02, Câmara Municipal de Vereadores. Prezados senhores, ao cumprimentá-los, vimos através desta convidar a todos para as festividades alusivas à Semana da Pátria. Chegada do fogo simbólico, data 17 de agosto, horário 15:30, local palanque oficial. Abertura da Semana da Pátria, dia 1º de setembro, horário 10 horas, local palanque oficial, Pátria Solidária. Dia 4 de setembro, horário a partir das 14 horas, local circulação do Dindim pelas ruas da cidade. O evento contará com a colaboração da população para a doação de gêneros alimentícios que posteriormente serão distribuídos para as pessoas carentes do município. Sem mais para o momento, apresentamos cordiais saudações e agradecemos a participação nesses eventos. Atenciosamente, Sandra Sueli Andreola, Secretária Municipal de Educação e Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 59 ao Projeto de Lei 2117, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária, excepcional e interesse público. Trata-se de projeto de lei encaminhado, qual visa autorização legislativa para contratar 10 servidores por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária, excepcional e interesse público na função de operário a ser exercida no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Básico. Nos aspectos que tange a esta comissão analisar, informe do início que se trata de matéria e competência do Poder Executivo, estando, portanto, legal e constitucionalmente proposta. Assim, inexiste vício de iniciativa, posto que compete ao Poder Executivo enviar o projeto em tela. Tratar-se de questão que afeta os serviços prestados pelo Poder Executivo e seu quadro funcional. Cabe, portanto, ela tratar da matéria. Quanto à contratação temporária, saliento que a Carta Magna institui o princípio do concurso público, segundo o qual, em regra, a pessoa somente poderá ser investida em cargo ou emprego público mediante aprovação em concurso público. Em princípio, que na verdade é uma regra, possui exceções que são estabelecidas pelo próprio texto constitucional, que prevê que, na hipótese de uma pessoa, poderá ser admitida no serviço público mesmo sem concurso, a exemplo dos servidores temporários. No que tange a presente projeto de lei, está de acordo com as normativas legais, de modo que não há vício de competência, além da matéria atender ao arcabouço jurídico, de modo que o projeto de lei 2117, nos seus aspectos formal e material, é constitucional, porque observa as regras da Lei Complementar 9598 e da Constituição da República de 1988, estando apta a matéria a tramitar. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei, dentro do campo de análise da presente comissão. Sala das comissões, 11 de agosto de 2021, vereador Maurício Salles Mioso, relator. Os vereadores Matheus Villani Perlin e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. Parecer número 52... o projeto de lei 2117, da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária, excepcional e interesse público. Trata-se de projeto de lei encaminhado ao Poder Executivo, visa autorização legislativa a contratar 10 servidores por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária, excepcional e interesse público na função de operário. No aspecto que cabe essa comissão analisar, orçamento e finanças, infere-se que foi juntado aos autos estudo da adequação orçamentária e financeira para a contratação de 10 servidores, por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público na função de operário, perfectibilizada na estimativa de impacto número 40/2021. Ademais, ao analisá-lo, pontua-se que a ação está devidamente prevista no plano plurianual e também nas diretrizes orçamentárias, conforme Lei Municipal 2120, que de despesa decorrente da execução está prevista na Lei de Orçamento e Exercício Financeiro em vigor. Por isso, extrai-se do impacto que a presente despesa está em condições de ser realizada e não ultrapassa os limites constitucionais, logo está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, a que tem a manifestar. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2021, vereador Serineu José Mantovani, relator, e os vereadores Bruno Lorenzoni e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 59, é o projeto de lei número 2118. Parecer preliminar, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. O vereador que subscreve, atendendo diretrizes dos artigos 55 seguintes e artigo 139 do regimento interno desta Câmara de Vereadores, após realizar minuciosa análise, ao projeto de lei 2118, autoria do Poder Executivo Municipal, tem a relatar o que segue. Projeto de lei, análise, foi protocolado, dia 30 de julho de 2021. E no dia 2 de agosto, realizou-se a leitura no expediente do dia e da sessão plenária ordinária. Após a leitura em plenário, no dia 2 de agosto, encaminhou-se o projeto à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, para análise quanto aos aspectos orçamento e finanças, bem como quanto à forma e documentos do projeto em análise consonantes com o disposto no regimento interno. Dessa forma, passa a analisar preliminarmente o projeto de lei considerando os requisitos legais e necessários para a tramitação na Casa. Quanto à sua origem, verifique que o projeto em análise não possui nenhum vício capaz de obstruir sua votação, posto que é apresentado pela Prefeitura Municipal, cumprindo dessa forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Igualmente, quanto à forma, verifique-se que a mesma fora devidamente observada pelo Poder Executivo Municipal. No tocante ao conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, posto que atende aos requisitos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Entretanto, observou-se que nem todos os documentos exigidos pela legislação foram apresentados quando do protocolo do projeto de lei nessa casa, de forma que está ausente o traçado das diretrizes, objetivos e metas. Assim, opino seja oportunizado ao Executivo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 139 do Regimento Interno, que apresenta o documento faltoso no prazo de 5 dias, fim de que o projeto de lei em análise esteja de acordo com o disposto na legislação, com posterior tramitação regular da matéria, a par de seu curso regimental. Sala das comissões, 10 de agosto de 2021, vereador João Carlos Pereira Martins, relator, e os vereadores Sr. José Mantovani e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 64, projeto de lei 2119, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária excepcional e interesse público. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, qual visa autorização legislativa para contratar 2 servidores pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação para atendimento de necessidade temporária excepcional e interesse público na função de professor de educação infantil. Segundo o disposto na mensagem, a referida contratação visa suprir a ausência de profissionais na área disponível no quadro de cargos de provimento efetivo de servidores públicos municipais em decorrência do estado gravídico de uma servidora, possui 2 vínculos de 20 horas semanais cada. No que tange a essa comissão analisar, conforme nisso, trata-se de matéria de competência, Poder Executivo, legislar, estando, portanto, legal e constitucionalmente proposta. Assim, tenho que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais, de modo que não há vício e competência, além da matéria atender ao arcabouço jurídico, de modo que o projeto de lei 2119, nos seus aspectos formal e material, é constitucional, porque observa as regras da Lei Complementar 95 e as da Constituição da República de 1988, estando apta a matéria a tramitar. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar. Vereador Maurício Salles Mioso, relator. E os vereadores Matheus Ilane Perlim e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças e Orçamento, Contas Públicas, parecer número 55, ao projeto de lei 2119, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento e necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, qual visa autorização legislativa para contratar dois servidores pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação para atendimento e necessidade temporária de excepcional interesse público na função de professor de educação infantil. No aspecto habeas à comissão analisar, orçamento e finanças, infere-se que foi juntado aos autos estudo da adequação orçamentária e financeira para a contratação de dois servidores por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público na função de professor de educação infantil, perfectibilizada na estimativa de impacto número 41. Ao analisá-lo, pontua-se que a ação está devidamente prevista no plano plurianual que trata a Lei Municipal 1917, período 2018-21, junto ao Programa Ensino Infantil. A ação também está prevista nas diretrizes orçamentárias, exercício 2021, conforme a Lei Municipal 2120, nas despesas de execução, está prevista na Lei de Orçamento do Exercício Financeiro em vigor. Além de existir dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas do corrente exercício, de forma que não ultrapasse os limites constitucionais. Posto isso, extrai-se que o impacto para a presente despesa está em condições de ser realizada e não ultrapassa os limites constitucionais, logo está apta, quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Que tenha a manifestar, sala das comissões, 11 de agosto de 2021, Serineu José Mantovani, relator. Os vereadores Bruno Lorenzoni e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 65/2021, ao projeto de lei 2120. Altera o caput e o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal número 2166, de 15 de junho de 2021, que institui no município de Perussara o programa Minha Casa Melhor e da Outras Providências. Vereador que subscreve, atendendo às diretrizes dos artigos 54 seguintes do regimento interno desta Câmara Municipal de Vereadores, posso realizar minuciosa análise ao projeto de lei, tem a relatar o que segue. Trata-se de lei encaminhada ao Poder Executivo, qual visa autorização para alterar o caput e o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal 2166, de 15 de junho de 2021, que institui no município de Perussara o programa Minha Casa Melhor e da Outras Providências. A partir das referidas alterações, a que pretende o Executivo irá reduzir-se o tempo de residência dos munícipes que comprovadamente atestarem residir no município de Perussara para enquadrar-se nos requisitos mínimos do programa Minha Casa Melhor e receber a doação dos materiais de construção e ainda autoriza o Poder Executivo a fornecer mão de obra necessária para efetivar-se a reforma, construção, ampliação ou obras de cunho preventivo nos imóveis dos munícipes pejussarenses que se encontram em vulnerabilidade social a partir da justificativa elencada na mensagem número 502 do projeto de lei em análise. As mudanças propostas visam reduzir o tempo mínimo de permanência dos munícipes que comprovadamente atestaram residência no município de Perussara para 6 meses, tendo em vista que, conforme consta na mensagem, durante as visitas realizadas pela equipe de assistência social, constatam precárias condições habitacionais e igualmente fornecer mão de obra para reforma, construção, ampliação de obras e cunho preventivo nos imóveis dos munícipes em situação de vulnerabilidade social. Por todo exposto, a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise apresento comissão. Sala das comissões, 11 de agosto de 2021, vereador Francisco Turcato, relator, e os vereadores Matheus Vilani Perlim e Maurício Salles Mionzo acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 66/2001, ao projeto de lei 2121. Institui o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado e autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio aos microempreendedores individuais, MEI, e às microempresas, mediante cumprimento de condições específicas e da outras providências. Trata-se de projeto encaminhado pelo Poder Executivo Municipal solicita autorização legislativa para instituir no município do Pejuçara o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do município e formar parcerias para captação e destinação de recursos para os microempreendedores individuais e microempresas, observadas as diretrizes do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, instituído pela Lei Federal 13.636, de 20 de março de 2018. No aspecto que tange a esta comissão analisar, informo de início que se trata de matéria de competência, poder executivo, legislar, estando, portanto, legal, constitucionalmente proposta. Trucina existe visto de iniciativa, posto que compete ao chefe do Poder Executivo enviar o projeto em tela, trata-se de questões que afeta os serviços prestados pelo Poder Executivo. Outro sim, quanto ao conteúdo, conheço a importância da matéria em tela em seu mérito, com alcance social relevante, não apenas como subsídio em tempos de pandemia, mas como política pública. Igualmente, o projeto proposto vem em encontro da ordem social, esculpido no artigo 193, caput da Constituição Federal. A ordem social tem como base o primado do trabalho com o objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Logo, tem que a propositura mostra cabível e viável, de modo que a referida está apta à constitucionalidade, quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo da análise da presente comissão. Sala das comissões, 11 de agosto de 2021, vereador Matheus Ilane Perlim, relator, e os vereadores Francisco Turcato e Maurício Salles Mioso acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 56 ao projeto de lei 2121. Institui o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado e autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio aos microempreendedores individuais e as microempresas, mediante o cumprimento de condições que especifica e dá outras providências. Suscitado parecer sobre a matéria, passo a análise de modo que prontamente verifique que não há impedimento legal capaz de obstar a sua admissibilidade relativamente aos aspectos que compete a essa comissão analisar. Até porque em 25 de abril de 2005 foi estabelecido o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado por meio da Lei 11.110, sendo que 24 de agosto de 2011, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, e o Governo Federal lançou o programa Crescer. Verifique-se assim que ao longo dos últimos 20 anos, diversos governos estaduais e municipais implementaram programas próprios voltados ao microcrédito, a exemplo o Programa de Microcrédito da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Banco de Desenvolvimento em Minas Gerais e outros. No contexto da pandemia do Covid-19, como alternativa para a continuidade das atividades produtivas e auxílio aos microempreendedores individuais e microempresas economicamente afetados com as medidas restritivas determinadas pelos decretos estaduais, é que o município lançou o referido programa por meio do projeto de lei em análise. Por fim, especificamente em relação ao subsídio municipal, observo que as dotações orçamentárias específicas constarão dos orçamentos do município para garantir a execução e continuidade do programa a partir da LOA 2022, considerando que os primeiros subsídios serão concedidos após o 10º mês de efetiva vigência do programa aos beneficiários que comprovarem pagamento em dia das prestações. Da mesma forma, dos orçamentos anuais do município constarão as dotações orçamentárias necessárias para fazer frente aos subsídios a que trata o projeto. Por isso, em razão das demais características em análise nessa matéria, não vislumbro qualquer impedimento capaz de macular a aprovação da matéria. Sala das comissões, 11 de agosto de 2021, vereador João Carlos Pereira Martins, relator, os vereadores Serineu José Mantovani e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 67 é o projeto de lei 2122, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, o qual visa autorização legislativa para contratar um servidor pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na função de engenheiro civil. Assim, tenho que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais, de modo que não há vício de competência, além de que a matéria atender ao arcabouço jurídico. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Sala das comissões, 11 de agosto de 2021, vereador Matheus Ilene Perlim, relator, e os vereadores Francisco Turcato e Maurício Salles Mioso acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 57/2021 ao projeto de lei 2122, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, então, de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, qual visa autorização legislativa para contratar um servidor pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na função de engenheiro civil. Extrai-se do impacto que a presente despesa está em condições de ser realizada, não ultrapassa os limites condicionais, logo está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2021, vereador Bruno Lorenzoni, relator. Os vereadores Serineu José Mantovani e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 68/2021, ao projeto de lei 2123, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se do projeto de lei encaminhado ao Poder Executivo, qual visa autorização legislativa para contratar um servidor pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na função de dentista, junto à Secretaria Municipal de Saúde, enquanto perdurar o afastamento da servidora gestante. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2021. Vereador Matheus Ilene Perlim, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 58, ao projeto de lei 2123. Que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que visa autorização legislativa para contratar um servidor pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na função de dentista, junto à Secretaria Municipal de Saúde, enquanto perdurar o afastamento da servidora gestante. No aspecto habeas à comissão analisar orçamento e finanças, infere-se que foi juntado aos autos tudo de adequação orçamentária e financeira para a contratação de um servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional de interesse público na função de dentista. Pelo exposto, extrai-se que o impacto que a presente despesa está em condições de ser realizada, não ultrapassa os limites constitucionais, logo está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, é o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2021, vereador Bruno Lorenzoni, relator, e os vereadores Serneu José Mantovani e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário Sirineu para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Adriano. Vereador Maurício. Vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, convido o secretário para que prossiga com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Adriano. Vereador Daniel. Vereador Bruno. Vereador Francisco. Vereador João Carlos. Vereador Matheus. Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra ao vereador João Martins.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores que acompanham a mesa, os demais colegas vereadores de todas as bancadas, o senhor João Gabriel Furian, nosso fiel assistente, amigo desta casa, a Bruna e a Estela, que são nossos assessores. Uma satisfação novamente participar dessa sessão e uma boa noite e uma saudação especial à comunidade que todas as quarta-feiras nos escuta pelas ondas aí da rádio 105.9. Gostaria inicialmente de apoiar aí as indicações, os pedidos de providência dos demais vereadores, meus colegas, todos são importantes, e hoje somente formalizei o pedido de providência, o qual tinha já feito nesta casa na semana passada, que é dessas colocações de lixeira. E, pelo que me foi informado, já está sendo providenciado, ou será providenciado aí nos próximos dias, essas colocações de lixeira. Obviamente que não é somente nesse local, mas no decorrer aí dos dias e dos meses, enfim, será feito essa colocação de lixeiras em todo o município, visto que teremos aí uma coleta seletiva, um projeto de coleta seletiva de lixo, então é importante. Mas esse coube a mim fazer esse pedido e formalizá-lo. Fui procurado, então, por esses munícipes. E a situação é bem complicada ali mesmo, e quando a gente tem fica sabendo de certos pequenos problemas, podemos assim dizer, que existem, nós devemos levá-lo aí até os órgãos competentes. Então, pedimos que esse pedido de providência realmente seja realizado. Eu gostaria de falar a respeito dos projetos que vão à votação. Todos eles tivemos o período aí que tramitou e tivemos a oportunidade de analisar individualmente cada um e também nas comissões pela qual a gente faz parte, os vereadores, e foi bastante trabalhoso, porque são bastante projetos e a maioria de contratação, e todos têm, como eu disse, seu grau de importância e devemos analisá-lo. E analisamos, sim, com todo respeito, com todo carinho, cada um. Tem um projeto aqui, do qual sou relator, 2.121, na Comissão de Finanças e Orçamento, que é o que institui o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado. E tem um especial carinho por quando você fala de microempreendedores individuais, pois desde 2013, quando inauguramos a administração passada, a Sala do Empreendedor, e fui agente de desenvolvimento local durante esses 8 anos e prestamos aí um serviço para a municipalidade e para os microempreendedores individuais, e o qual teve um grande resultado, sendo o nosso município recebendo aí o título e selo gaúcho do microempreendedorismo, prefeito empreendedor, e a cidade, com o título de cidade empreendedora. Então, incentivar o empreendedorismo é nossa obrigação, é nosso dever, como parlamentar, como poder público, e tenho visto que esse olhar está aí continuando, tendo essa continuidade, né, senhor presidente, aí, com a atual administração, que tem olhado aí para os empreendedores e procurado incentivar de todas as formas possíveis, como vinha acontecendo. E esse projeto aqui, ele traz aí mais um capítulo, então, do empreendedorismo em Pejuçara. Estava analisando aqui, e cabe aqui também dizer de que durante esses anos, eu tenho algumas informações, e até porque fiz parte, nós tivemos aí empreendendo, então, emprestando aos microempreendedores individuais, aos MEIs, durante os 8 anos, através de uma financiadora, de microcrédito, a Imembuí, microfinanças, aí de Juí, a qual se mantém ainda o convênio aqui no município de Pejuçara, e através dela, através de um trabalho aí que fazíamos visitando as empresas, visitando os tomadores, o qual nos procuravam, e através do estudo socioeconômico de cada um, e apresentando essas provas, essas se habilitando conforme tem aqui, né, nesse projeto, eles, então, houve a captação de recursos por parte desses empreendedores. E me chamou a atenção porque não tinha, lembrava de alguma coisa, mas de tudo a gente não lembra, e de 2013, então, até final de 2020, foi no município de Pejuçara, foi emprestado mais de R$500 mil, mais de R$500 mil, entre 500 a 600 mil, os microempreendedores fizeram uso desses valores para implementar o seu pequeno negócio. E com isso, mais de 40, entre 40 e 50 microempreendedores individuais tiveram essa oportunidade de ter aí recursos desse convênio. Esse convênio, que ele era o Programa Gaúcho de Microcrédito do governo federal, do governo estadual, e que era através do Banrisul, e quando parou de operar, então passou aí para as OCIPs, então, e é onde entrou essas empresas de microcrédito. Lembro que a gente teve um secretário da época, Maurício, em Santo Ângelo, numa conferência sobre isso, e depois num curso em Santa Maria durante dois dias, para podermos implementar aqui no município de Pejuçara. Então, essa continuidade, senhor presidente, é muito importante. E que bom que nosso município aí está fazendo a sua parte aí e levando aí. E, obviamente, que essa, a exemplo de outros municípios aí da região, que ele está instituindo aí, então, que não vem mais a ser uma lei, né, de incentivo durante o período pandêmico, né? A própria redação, estava escutando o vereador Sirineu, a redação aí já diz, né, praticamente um juro zero, porque o município vai incentivar aí com as duas últimas parcelas, para aqueles que mantiverem as 10 parcelas em dia, então isso vai zerar o juro, né, nesse período de pandemia. É muito importante, e sou, obviamente, totalmente favorável. Os demais projetos também, temos esse entendimento. Eu gostaria, me chamou a atenção hoje, durante o dia, onde uma rádio aí, a nível regional, ela inseria aí no seu noticiário e que a Juricaba e Pejuçara são os municípios menores, dentre os menores municípios da MUPLAN, os dois municípios que, como é que se diz aqui, os dois municípios com com índice, com maior índice, que registra o maior índice de casos ativos do Covid-19, da Muplan. Então, a gente sabe o esforço aí que o Poder Público faz, a Secretaria de Saúde, os agentes públicos, enfim, todos que têm feito um grande esforço desde a administração passada, e quando a gente vê aí que uma crescente em nosso município, hoje já foram mais 6 casos, e desses 6 casos me chamou a atenção também que 3 são crianças, de 2 anos, né, que é preocupante. A gente sabe que com a volta das aulas, com a volta do comércio aberto, com a liberação, entre aspas, de vários setores, chama a atenção. E a gente vê que enquanto alguns se cuidam, outros não têm totalmente esse cuidado. A gente vê bastante pessoas circulando, principalmente no final de semana, jovens circulando sem uso de máscara, sem o mínimo de cuidado. Então, isso nos preocupa, porque embora estamos aí com um índice bastante alto de vacinação no nosso município, mas não está totalmente erradicado. Tem casos aí que a gente está sabendo, e ficou sabendo que mesmo com as 2 doses da vacina, e está levando a óbito, não aqui, não próximo, mas também é importante que a gente saiba. Então, me preocupo, senhores, que devemos sim analisarmos, conversarmos aí com o Poder Executivo, com a Secretaria de Saúde, com os órgãos de fiscalização e tomarmos algumas medidas para que isso não continue. Como é ruim quando a gente escuta aí uma notícia no rádio que, de certa forma, negativa, né, para o município, porque a gente está fazendo o trabalho da gente e quer que isso melhore aqui no município. Então, é uma preocupação aí que temos, devemos fazer ainda alguma coisa a esse respeito. No momento, senhor presidente, são essas minhas colocações e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo ao vereador Cirineu.
Minha saudação, presidente, vereador Francisco, os demais colegas vereadores, o seu João, que nos assiste, e a assessora Estela. Também as pessoas que nos escutam pela rádio Pejuçara. Em relação aos pedidos aí de providências, colegas, eu apoio também, vejo mais uma vez aí a preocupação com ações importantes aí da comunidade. Em relação ao plano plurianual também, nós estamos analisando e logo vai para a votação, está tramitando a casa, a gente fez várias reuniões e mesmo analisando e estudando por bastante tempo, a gente percebe que não é muito fácil ter uma compreensão de todo ele e no sentido assim de poder contribuir também com ideias, com sugestões, né, que possa vir a ser aperfeiçoado. Mas, enfim, última sexta-feira, junto com o colega e o presidente, né, nós percebemos aí a necessidade de algumas questões aí que foram colocadas em forma de emenda, né, que dentro dessa questão aí que eu vejo assim, importante, algumas ações, talvez a gente pode comentar agora, que eu vejo de obras, né, investimentos na nossa comunidade, que há bastante tempo estão aí e que precisam de uma atenção especial. Por exemplo, lá essa questão do saneamento, que não é obrigação específica do município, mas pelo menos aqueles locais onde as pessoas convivem com a questão do esgoto, às vezes correndo a céu aberto ou muito próximo também das residências, nos locais mais baixos aí da cidade, juntamente, às vezes, com a canalização da água pluvial, né, que acaba sendo jogado também nesses locais. Então, vemos aí uma necessidade, pelo menos, de ampliação, né, dessas redes, para que esse problema possa, então, ser amenizado, que ele possa ser canalizado para um local mais distante dessas residências, né, especialmente aí no bairro Renascer e também na Olaria, onde a gente sabe que são várias famílias que vivem lá também e precisam de investimentos para melhoria tanto nessa área, né, como em outras áreas, né, na própria questão de habitação, enfim, na infraestrutura de melhoria, porque praticamente é uma área urbana, né, um grupo grande de famílias que residem, de pessoas, né, e precisam, né, de investimentos do poder público, uma atenção, estão um pouco mais afastados aqui, talvez, da cidade, mas nem por isso pode ser esquecido. Então, já a gente sabe que houve alguns investimentos lá e são importantes também nessa área ampliar e fazer com que as condições, né, de vida melhorem para essas pessoas. E tem outros pontos aqui na cidade também, mas a gente tem conversado seguidamente com a prefeita, com o vice-prefeito também, e sabe que pela atenção que eles têm nos dado, né, para nós vereadores, acredito que para a população que tem procurado também, vejo que é uma forma, às vezes, da gente buscar a realização de muitas ações aí, importantes diretamente com os órgãos da administração, né, e esperamos que a gente possa continuar também nesse sentido. Vemos aí dentro do plano também uma ação importante, que é a construção do novo cemitério, cujo terreno, né, já foi adquirido e que já constava a ideia inicial, né, para essa finalidade, embora tenha um custo bastante elevado, mas é uma necessidade, né? Pena que a gente não possa ampliar o espaço onde tem, né, o próprio cemitério, que pudesse ser realizado com menos custo e uma situação que ficaria mais cômoda até para a população, para as pessoas, né, que teriam tudo num determinado local só, né, no caso dos familiares, enfim, pessoas que vão sendo sepultadas e que acaba depois nesse outro espaço, embora seja próximo, né, acaba criando uma outra situação, né, que muitas vezes vai fazer com que as pessoas acabam tendo que ter dois locais onde tem os seus suas pessoas, né, que foram sepultadas e que tem essa reverência, né, essa manutenção que a gente mantém com respeito às pessoas falecidas. E acho que uma lembrança também, não é muitas vezes aquilo que está lá, né, que representa, mas o sentido, né, da vida que acaba partindo e que nós também todos um dia vamos também para esse destino, né, que é uma situação das mais certas da nossa vida. Em relação a alguns projetos de lei hoje que vão ser votados, são vários, né, tem essa da instituição do microcrédito, né, que o colega vereador João já comentou bastante também, instituído, né, a partir da Lei Federal de 2005. A importância que é os pequenos empreendedores, né, ter o apoio a esse trabalho de fortalecimento das atividades dentro do município. Eu vejo assim que é importante, sim, fazer com que essas parcerias possam ampliar e nós garantir, pelo menos, né, a viabilidade e o desenvolvimento econômico, nesse sentido aqui da nossa comunidade. E várias contratações também de servidores, aí no caso de engenheiro civil, professor e os operários, né, que são importantes aí para o trabalho no nosso município. Mas ainda eu quero comentar, antes de finalizar, que foi votado agora há poucos dias também na Câmara dos Deputados, projeto de lei que poderia ser definido como uma mini-reforma trabalhista, que foi criado, na verdade, é o Regime Especial de Trabalho pelo Governo Federal, mas que, na verdade, ele acaba aumentando a exploração dos trabalhadores, né, especialmente os jovens. Ele é voltado para os jovens, entre 18 e 29 anos, e trabalhadores que estão há 2 anos sem carteira assinada. E aí, se ele for aprovado também no Senado, enfim, for sancionado como lei, ele vai permitir, então, uma espécie de legalização da informalidade, porque o trabalhador, na verdade, ele vai ser não vai ter contrato e não vai ter praticamente direitos nenhum, não tem contribuição para a Previdência, pode ser reduzida a jornada de trabalho e o salário também, não tem salário garantido, sem férias, com apenas algum abono e sem fundo de garantia por tempo de serviço, sem FGTS. Então, nós vemos aí a importância, sim, de oferecer oportunidade para os jovens que não têm experiência e que são desafiados, porque os jovens eles não conseguem entrar no mercado de trabalho porque não têm experiência. E os idosos, muitas vezes, porque não são muito idosos, né, também têm dificuldade. Então, eu vejo assim que é importante, se deveria ser debatido e discutido muito com a comunidade, né, com a população, as entidades, especialmente representantes dos trabalhadores, porque acaba sendo uma forma que talvez muitas empresas vão aproveitar, né, para utilizar essa mão de obra dessa forma, né, como tem muitas pessoas e muitos trabalhadores sem emprego hoje, de essa exploração maior ainda em cima, né, do trabalho, e aí então com apoio, inclusive com o recurso do governo federal, que seria pago então esse bônus, né, digamos, da inclusão desses trabalhadores no mercado de trabalho. Então, vejo assim a dificuldade, já vem sendo reduzidas e retirados os direitos dos trabalhadores, e aí é mais uma lei que vem também caminhando nesse mesmo sentido. E aí, já mais ou menos também nessa linha, né, eu há poucos dias comentava com colegas professores ali na escola estadual, a contratação que o governo do estado já faz, né, com essa ideia, né, de redução dos servidores estáveis e a terceirização, os professores são contratados em março e são demitidos em dezembro. Então, janeiro e fevereiro, eles não precisam de salário, não precisam viver. Tem muitos professores em escolas maiores, colegas aqui falando, que fazem vaquinha, os colegas professores, muitas vezes, para poder ajudar a manter as famílias nessa situação que está sendo feito. E a ideia, então, é a reforma agora que está sendo proposta e está sendo discutida também a nível federal, é praticamente para reduzir, quase acabar com a questão da estabilidade dos servidores públicos e aí a contratação dessa forma. E aí acontece só conforme o interesse do momento, né, digamos, do governo. E nessa área também os servidores, né, das escolas, já aqui no município também, já uma servidora foi contratada por uma empresa terceirizada, que vem de uma outra região, né, na verdade, que faz essa prestação de serviço para o estado, e acabou contratando alguém daqui, mas também por esse tempo determinado e sem garantia nenhuma, né, com aqueles direitos que os servidores, né, públicos teriam, acaba não tendo mais. Então, são essas as situações, preocupação diante desse momento, né, difícil, né, que se vivem, mas que acabam, eu acho que piorando ainda mais uma situação da população mais pobre, né, o trabalhador em si, que depende do seu trabalho, do seu suor, enfim, para seu sustento, sustento da família. E uma notícia boa também no final de semana, pelo menos no meio de tudo isso, é que foi aprovado no Senado Federal a quebra das patentes para a fabricação de vacinas para a Covid-19. Pena que isso demorou muito tempo, né? Me parece que já estava tramitando desde março, e os senadores, governistas, representantes, enfim, dos partidos que apoiam o governo, eram contra e seguraram até que agora, nesse momento, foi aprovado. Mas esperamos que isso abra a possibilidade de mais empresas, então, fabricar vacina, e certamente a possibilidade, então, de, com maior quantidade, mais rapidez, né, poder ser oferecida e com preços mais baixos, né, a vacinação para a população. Porque tem muitas empresas que produzem vacinas, né, no Brasil, de muitos tipos de vacina que são produzidas, e certamente com os insumos que podem ser utilizados, que já estão aí estudados, conhecidos pelos grandes laboratórios, poder, então, produzir essa vacina também e com mais rapidez atender a população no momento que precisa, né? Claro que não é só a vacina, né, como o colega vereador João falava antes, né? Também é preciso cuidar da preocupação, enfim, atenção, para que a gente possa evitar, né, a contaminação, porque ainda nós não estamos livres desse vírus, né, que está aí, e inclusive se modificando e cada vez se tornando mais transmissível, e algumas situações também gerando sequelas e casos mais graves, de maior gravidade. Mas esperamos que com o tempo a gente consiga superar isso, que a gente cada vez mais se conscientize e cada um Cuide, faça a sua parte também. Cobramos o poder público e nós, a população também. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos os nobres colegas. Vou tentar ser rápido aqui em minhas palavras, mas já primeiramente agradecer aos presidentes das comissões por trabalharem incansavelmente aí para a realização de todos os pareceres dos projetos que vão à votação hoje, que são muitos, né, para análise dessa casa. Gostaria de parabenizar inicialmente aí a escola municipal aí pelos seus 35 anos de e em nome da diretora Elisângela Basso, tive a honra de por 8 anos integrar aquela escola. Com certeza me ajudou muito na minha formação. Então, desejar todo o sucesso a toda a equipe e a diretoria da escola municipal. Teremos, então, uma conferência municipal de assistência social, que gostaria da presença dos nobres colegas aí. É algo de suma importância para o município, discutir políticas públicas voltadas a quem realmente necessita dos recursos públicos, né? Acredito que seja de grande valia para nós e para o desenvolvimento municipal a participação nessa conferência, né, que vai se realizar no dia 26 de agosto, aí, às 13 horas, no Centro de Idoso. Quanto à emenda que encaminhamos, discutimos aí nessa casa, no nosso grupo de WhatsApp, aí, algumas alterações, e encaminhamos, então, na sexta-feira passada, aí, às 16 horas, acho que estive, eu e o vereador Cirineu estivemos aí na Câmara para idealizar, então, essa emenda. Então, analisando o plano de governo do Executivo, acrescentamos ao plano plurianual aí a aquisição de um terreno para a praça do bairro Renascer, né, que estava no plano de governo e não estava implementado no plano plurianual. Então, fizemos a emenda para incluir, e também tem a previsão de uma construção de uma rede de esgoto no bairro Renascer, e nós acrescentamos também para o bairro Olaria, né, que também na campanha, em outra oportunidade, estive lá, uma grande necessidade, né, de realizarmos alguma obra de saneamento básico, que são pessoas que realmente precisam, pessoas trabalhadoras, que precisam de um pouco mais de qualidade de vida, né. Quanto ao pedido de providência do vereador João, é salutar o pedido. Vimos a necessidade de lixeiras em vários pontos do nosso município, né. Eu já falei anteriormente que está sendo feito um processo licitatório para isso, e casualmente, na semana passada, quando o vereador comentou, o servidor, o Celso Tassotti, me ligou, que estava pedindo aonde que precisava de lixeiras, e essa sugestão do colega já foi repassada a ele. Acredito que, se não foi implementado, no decorrer dessa semana será. Gostaria de pedir a nossas assessoras aí que encaminhem um ofício ao setor de tributos, para que esse informe os valores e os devedores que estão inscritos em dívidas ativas, créditos ajuizados pela municipalidade, bem como os devedores de ISS, horas máquina, IPTU e contribuições de melhoria. O meu intuito é discutir nessa casa uma forma do município receber esses créditos. Né, sei que já em outras oportunidades houve desconto de multas, de correções. Então vamos verificar se há uma inadimplência grande, para que possamos injetar esses valores aí nos cofres públicos, para convertê-los em ações sociais, né. Daí seja encaminhado, então, esse ofício para para posterior análise dessa casa. Quanto aos projetos a serem votados hoje, né, temos então o projeto 2119, da contratação de 2 educadores infantis, projeto de necessidade devido à demora e à impossibilidade de realização do concurso público, né, acredito que para o prosseguimento do ano letivo devemos aprovar o projeto para dar seguimento às atividades letivas. Quanto ao projeto 2120, que altera aquele projeto que já passou nessa casa, Minha Casa Melhor, né? Tivemos aí então a inclusão de mão de obra ao projeto de disponibilidade de mão de obra, a qual acredito que será licitada pela municipalidade, e a redução de 3 anos para 6 meses de residência no município para a obtenção desse recurso. Analisando isso, já tivemos realmente esse recurso é para pessoas que realmente necessitam, que não têm recursos próprios para fazer essas melhorias, que muitas vezes são simples, como a troca de uma folha de brasilite. E vamos imaginar que uma pessoa vem residir no município e vai ter que esperar 3 anos para poder comprar 1, 2 folhas de brasilite, enquanto isso tá chovendo na sua cabeça, né? Então, realmente é um tempo um tanto quanto muito, muito grande, né? E esses 6 meses, então, vai facilitar para que o município possa auxiliar as pessoas que venham se desenvolver em nosso município, venham residir, enfim, venham prosperar e nos auxiliar enquanto geradores de desenvolvimento. Né? Quanto ao projeto 2121, que é do microcrédito orientado, realmente conversei com o executivo aí e o projeto anterior que tinha vindo, ele previa valores menores, então ele foi implementado, foi melhorado, e agora eu acredito que possa funcionar ainda, possa ser gerido de forma melhor as microempresas e microempresas individuais aí, para que essas possam desenvolver suas atividades e adquirir materiais que possam fazer com que elas produzam ainda mais. Quanto ao projeto 2122, também temos a necessidade aí do município na contratação de mais um engenheiro civil. Né, anteriormente, devido ao falecimento do nosso saudoso Moacir da Rosa, aí, querido por todos, aí, tivemos essa necessidade, porque o único funcionário que está nesse setor, ele não pode fiscalizar os projetos que estão sendo desenvolvidos no município, sejam os públicos ou sejam os privados, que necessitam da aprovação do setor de engenharia do município para prosseguimento, e ele não pode também realizar todo esse serviço, e ainda mais os projetos que estão sendo implementados pelo município, como a ponte do Cambará, a fiscalização do projeto da piscina do posto de saúde, né? Então temos a necessidade aí de contratação de mais um profissional dessa área para que possa esse setor desenvolver de uma forma mais adequada. Quanto ao projeto 2123, que é da contratação de um cirurgião dentista, né? Vimos a necessidade devido ao fato de uma das dentistas estar grávida, né? Estar em licença maternidade devido ao Covid aí. Então, temos essa necessidade também para prosseguimento dos trabalhos da Secretaria de Saúde. Então, espero que todos tenham analisado as matérias. Tivemos um tempo hábil considerável aí e esperamos pela aprovação de todos os projetos. Quanto ao aludido pelo vereador Sirineu aí das questões de qualificação dos jovens. Acho muito pertinente isso, porque para que tenhamos um desenvolvimento cíclico em nosso município, nós precisamos dessa qualificação dos jovens para que empresas venham ao município e tenhamos essas pessoas qualificadas para exercer esses trabalhos, né? Não devemos realmente qualificar os jovens para que o desenvolvimento ocorra. É o início do desenvolvimento, se dá pela qualificação dos profissionais. Então, conte comigo, Sirineu, porque necessitar, e espero que consigamos chamar várias entidades, vários órgãos representativos aí do município para termos uma reunião produtiva quanto a isso. E seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, então vamos deixar de fazer o intervalo regimental e passamos direto, então, a votação.
Projeto de lei número 2117, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento e necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2117. Para a contratação de 10 servidores públicos para função de operário. Coloco mesmo em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2119, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2119 para contratação de 2 servidores públicos na função de professor de educação infantil. Coloco mesmo em votação. Quem concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2120, que altera o caput e o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal número 2166, de 15 de junho de 2021, que institui no município de Pejuçara o programa Minha Casa Melhor e dá outras providências.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2120 para alteração do programa Minha Casa Melhor. Coloco o projeto de lei 2120 em votação. Quem concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2121, que institui o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado e autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio aos microempreendedores individuais e às microempresas, mediante o cumprimento de condições que especifica e dá outras providências.
Está em discussão nessa casa o projeto 2121 de 2021, que autoriza o microcrédito orientado. Coloco o projeto de lei 2121 em votação. Quem concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 2.122, que autoriza o Poder Executivo efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão dessa casa o Projeto de Lei 2.122, de 2021. Coloco mesmo em votação. Caso concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 2.123, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão, então, o Projeto 2.123 de 2021. Para a contratação temporária de um cirurgião dentista. Coloco o mesmo projeto em votação. Quem concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Temos o balancete de despesa da Câmara Municipal, vereadores, do mês de julho de 2021.
Está em discussão, então, o balancete de despesas de julho de 2021. Tá, eu vou alcançar para o vereador analisar. Coloco o balancete agora, então, em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Balancete aprovado por unanimidade.
São essas matérias que têm para votação, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, proceda o vereador Cirineu com a inscrição de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício, vereador Adriano, vereador Daniel, vereador Bruno, Francisco, vereador João, vereador Matheus.
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que teremos a reunião, então, da COJUR, às 11 horas do dia 17, e da COFOR, às 13 horas do dia 19. E a próxima sessão será realizada no dia 23 de agosto, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.